história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Delegado Pedro Lucena fala sobre reviravolta no caso envolvendo morte de empresário rondonense.
Mas as investigações vão apontar o verdadeiro autor, se ele realmente é o autor do disparo.
Decretado ponto facultativo na sexta-feira em Marechal Cândido Rondon.
Secretaria Municipal de Saúde manterá atendimento na farmácia básica das 7h30 às 11h30.
SESC organiza Dia do Desafio hoje em 11 municípios da região.
E quem sabe hoje seja o dia, o pontapé inicial para que você tome gosto aí pela prática da atividade física e, consequentemente, cuide da sua saúde.
PRF inicia a Operação Corpus Christi no Paraná.
O objetivo é reduzir a violência no trânsito nas rodovias federais.
Capitão Baker fala dos trabalhos nas rodovias da região oeste.
O Batalhão de Polícia Rodoviária desenvolverá diversas ações para evitar sinistros de trânsito.
Setor lácteo da região sul apresenta plano de competitividade.
Foi elaborado o documento contendo as principais demandas.
Quatro Pontes busca a terceira vitória no troféu Difusora.
Ontem foi a vez de Entre Rios golear Guaíra por 12-0 e chamar a atenção no campeonato.
Homologada a licitação para revitalizar sede distrital de Novo Três Passos.
Aí a gente fecha com chave de ouro o nosso compromisso de fazer as melhorias necessárias em todos os distritos.
ADAPAR normaliza acesso de máquinas agrícolas ao Paraná.
Isso se deve à ameaça de plantas daninhas.
Divulgada parcial de animais cadastrados na área da ADAPAR de Marechal Cândido Rondon.
Os produtores têm até o dia 30 de junho para atualizar o rebanho sem que tenham restrições, né?
Outros destaques desta edição. Veículo tomba após acidente de trânsito no centro rondonense. Motociclista fica ferido em acidente no trecho São Clemente a Santa Helena. Estado e OCEPAR reafirmam compromisso com produção de alimentos saudáveis.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Quarta-feira, o tempo estável no Paraná, sem chuvas. Presença de uma massa de ar polar mantém as temperaturas baixas, inclusive com possibilidades de geadas. A tarde não esquenta muito e a partir da noite volta a esfriar. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 15 graus. Umidade relativa do ar, 74%.
O delegado de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon, Pedro Lucena, atualiza as informações sobre a morte do empresário Juliano Aurélio Marque, 33 anos. O crime ocorreu na quarta passada em uma chácara na linha Heidrich, interior do município. Desde o início, uma testemunha contou que uma motocicleta ocupada por dois suspeitos teria passado pelo local e um deles atirado contra Juliano. Na última segunda agora, um jovem se apresentou na delegacia de polícia civil e revelou que teria sido ele o autor do disparo que tirou a vida do empresário rondonense e que o tiro teria sido acidental. O delegado Pedro Lucena fala sobre as novidades do caso.
Nós ouvimos a situação, né? Há uma versão assim contraditória, mas o suposto autor se apresentou com seu advogado e contou a sua versão. As investigações estão bastante adiantadas e a gente vai continuar ouvindo as pessoas e fazendo diligência para que não fique nenhuma dúvida quanto à autoria desse crime e o verdadeiro autor seja apontado como culpado daí.
Esse suspeito que se apresentou, ele alegou o quê? Que teria sido um tiro acidental? Ele falou sobre a procedência, o paradeiro da arma agora?
Ele foi interrogado e apresenta um certo contraditório na sua versão, sabe? Diz ele que a arma disparou de forma acidental, mas as investigações vão apontar o verdadeiro autor, se ele realmente é o autor do disparo, porque causa estranheza, né? Os indivíduos todos se evadiram do local do crime e a arma até agora não apareceu, entendeu? Mas você pode ter certeza que Nós vamos trabalhar para a elucidação desse crime o quanto antes.
Um veículo tombou após um acidente registrado na região do Hospital Rondon, em Marechal Cândido Rondon, cruzamento das ruas Espírito Santo e 12 de Outubro, na manhã de hoje. A colisão envolveu um Creta, conduzido por uma médica, que seria de Moarama, e um rondonense condutor de um Vectra, que trafegava pela preferencial, subindo no sentido Hospital Rondon à Prefeitura. O Creta cruzou a preferencial. Após a colisão, a Creta acabou tombando e a condutora resultou com ferimentos leves. O motorista do Vectra nada sofreu. O acidente foi atendido pela Polícia Militar. PRF iniciou a Operação Corpus Christi 2024 no Paraná.
A Polícia Rodoviária Federal inicia hoje a Operação Corpus Christi 2024 no Paraná. Com 5 dias de atividades operacionais, a operação terminará no domingo. Os objetivos da operação são reduzir a violência no trânsito, promover mobilidade nos corredores logísticos, potencializar ações de educação para o trânsito e intensificar ações que promovam a livre circulação durante todo o período da operação. A PRF direcionará seu foco para as condutas que matam no trânsito, como as ultrapassagens em locais proibidos e os atropelamentos de pedestres, além da mistura de bebida alcoólica e direção, as velocidades excessivas, o uso de celular, além de um cuidado especial com a utilização do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças. Motociclistas também farão parte das fiscalizações. Um levantamento realizado em cima de colisões frontais, resultantes de ultrapassagens mal sucedidas em locais proibidos e atropelamentos de pedestres, registrados em maio de 2023 e de 2024 nas rodovias federais paranaenses, aponta crescimento no número de vítimas mortas em decorrência desses tipos de acidentes. Em colisões frontais, houve um aumento de 23%, enquanto em atropelamento de pedestres foi aumento de 28,5%. Diante deste cenário, a PRF pede que os motoristas e pedestres obedeçam à sinalização e à legislação de trânsito, uma vez que as escolhas feitas por esses personagens estão os atingindo diretamente e indiretamente suas famílias e demais usuários das rodovias. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Em se tratando das rodovias estaduais paranaenses, os trabalhos são coordenados pela Polícia Rodoviária. Aqui na região oeste, a operação é coordenada pela Terceira Companhia, que atende 1.800 quilômetros de rodovias da região. Comandante Capitão Beiger fala dos trabalhos.
Neste final de semana, no feriado prolongado de Corpus Christi, o Batalhão de Polícia Rodoviária desenvolverá diversas ações para evitar sinistros de trânsito, sobretudo por meio da Terceira Companhia na região oeste do Paraná, uma região muito turística. Serão intensificadas ações aí de radar móvel em diversos pontos das rodovias estaduais e a aplicação de testes de etilômetro, que serão realizados aí de maneira inopinada em diversos dias e noites durante esse feriado. Além disso, a fiscalização de trânsito será reforçada por conta de condutores que eventualmente transitam com seus veículos causando danos ou até mesmo risco à via e outros usuários. Então, se espera que na realização dessa operação não ocorram, não transcorram aí sinistros graves, envolvendo inclusive perdas de vidas. Nós estamos atuantes aí em todas as rodovias do estado, estaremos com reforço de efetivo e certamente estaremos atentando para esse maior fluxo de veículos aí nas rodovias.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem alta de 0,74%. A moeda norte-americana opera em R$ 5,19 para compra e para venda.
Acompanhe a seguir. Setor lácteo da região sul apresenta plano de competitividade.
Foi elaborado o documento contendo as principais demandas.
A ADAPAR normaliza acesso de máquinas agrícolas ao Paraná.
Isso se deve à ameaça de plantas daninhas.
SESC organiza hoje Dia do Desafio em 11 municípios da região.
E quem sabe hoje seja o dia, o pontapé inicial para que você tome gosto aí pela prática da atividade física e, consequentemente, cuide da sua saúde.
Quatro Pontes busca vitória no troféu Difusora hoje à noite.
Ontem foi a vez de Entre Rios golear Guaíra por 12-0 e chamar a atenção no campeonato.
O setor lácteo dos três estados da região sul deve concentrar esforços ao longo dos próximos anos em superar dois desafios: atingir um padrão máximo de eficiência e acessar o mercado externo de forma considerável. As diretrizes fazem parte do Plano de Desenvolvimento da Competitividade Global do Leite Sul-Brasileiro, da Aliança Láctea Sul-Brasileira.
O projeto foi apresentado durante reunião da Comissão Técnica de Bovinocultura de Leite da FAEP, realizada nesta terça-feira na sede do Sistema FAEP Senar Paraná, em Curitiba. O plano apresentado é resultado de 9 anos de debates e ideias surgidas ao longo de reuniões da Aliança Láctea Sul Brasileira. Alguns alertas fizeram com que os elos da cadeia produtiva se mobilizassem. O primeiro deles diz respeito à estagnação da produção. Entre 2000 e 2014, a produção de leite no Sul aumentou 104%, chegando a 25 bilhões de litros processados pela indústria. Desde então, no entanto, a produção vem andando de lado. Diz o documento elaborado: hoje o Sul produz 40,7% do leite consumido no país, embora a região contenha 15% da população brasileira, ou seja, boa parte dos lácteos produzidos pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul já são destinados a outras regiões. O problema é que o mercado interno já está saturado. Outro problema é que a produção dos outros países também é uma ameaça. Países como Uruguai e Argentina, por exemplo, conseguem que seus produtos cheguem ao Brasil a preços até 10% menores, mesmo com o custo logístico da exportação. Entre os gargalos identificados na atividade leiteira estão a baixa eficiência agronômica e zootécnica no campo, o baixo rendimento industrial do leite, a alta volatilidade nos preços e entraves logísticos, desde a questão energética até a infraestrutura rodoviária. Para a Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná publicou portaria que estabelece procedimentos para entrada de máquinas, implementos agrícolas e seus veículos transportadores no estado.
Segundo o documento, ela é permitida somente se todas as partes internas e externas estiverem livres de solo e resíduos de vegetais. Entre as ameaças está a planta daninha Amaranthus palmeri, presente no Brasil desde 2015, mas sem ocorrência registrada no Paraná. Relatos indicam que uma única planta pode produzir de 100 mil a 1 milhão de sementes. O controle ineficiente pode até mesmo inviabilizar a colheita, aumentando o uso de herbicidas e os custos de produção, com potencial de causar grandes prejuízos para a agricultura paranaense. Trata-se de uma espécie de caruru com grande capacidade competitiva, que pode levar às perdas significativas nas áreas com ocorrência, pode reduzir a produtividade de soja, milho e algodão em aproximadamente 80 a 90%. O trânsito de máquinas e implementos agrícolas com solo aderido ou com presença de resíduos de vegetais é uma das principais formas de disseminação de plantas daninhas resistentes a herbicidas no Brasil. Por isso, entre as hipóteses sobre a introdução da Amaranthus palmeri, prevalece a de que os campos foram infestados pelo transporte de sementes em colheitadeiras vindas da Argentina. Segundo o chefe da Divisão de Certificação, Rastreabilidade e Epidemiologia Vegetal da ADAPAR, Juliano Farinazzo Galhardo, a quantidade de prestadores de serviços de colheita aumentou consideravelmente nos últimos anos, havendo inclusive casos de pessoas que venderam propriedades para investir na aquisição de colhedoras mais modernas e eficientes e se especializaram na prestação de serviços de colheita de grãos. Ainda de acordo com Galhardo, a discrepância nos períodos de colheita entre os diversos estados produtores de grãos do país possibilita que, após terminar a colheita em um estado, o prestador de serviço trabalhe em outro sequencialmente, até que a safra seja finalizada em todo o Brasil. E então, a máquina retorne ao estado de origem, onde será utilizada novamente quando a colheita da próxima safra se iniciar. O mesmo ocorre com produtores que possuem propriedades em diferentes estados e que utilizam as mesmas máquinas para a colheita. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Acontece desde as primeiras horas de hoje, quarta atividade do Dia do Desafio. Na região, o SESC organiza o evento em 11 municípios. Aqui em Marechal Cândido Rondon, o técnico de atividades do SESC, Rafael Huber, fala da programação.
O Dia Desafio já está acontecendo aí desde as primeiras horas da manhã, né? Já tivemos aí uma abertura na Prefeitura Municipal aqui de Marechal Cândido Rondon, já com todos os colaboradores, servidores públicos. Já tivemos aí uma programação interna desenvolvida dentro do SESC aqui para atender os nossos clientes também. Estão sendo feitos atendimentos em algumas empresas que agendaram previamente também o seu atendimento de alongamento, orientações quanto à saúde. Enfim, o encerramento da nossa programação hoje acontece a partir das 18 horas no centro de eventos, com desafio de caminhada e corrida, além da pedalada. Vale tudo para escapar desse friozinho que está acontecendo aí, que está fazendo nesse dia do desafio. Só não vale ficar parado. Desejamos aí um ótimo dia de desafio a toda a população, que todos aí possam se desafiar a sair aí da inatividade física, do sedentarismo, e quem sabe hoje seja aí o pontapé inicial para que você tome gosto aí pela prática da atividade física e consequentemente cuide da sua saúde.
Quatro Pontes busca a terceira vitória no Troféu Difusora hoje à noite.
Atual bicampeão da 46ª edição do Troféu Difusora Sicoob, Certo Imóveis, Brava Farmácias e Futsal, a equipe de Quatro Pontes vai em busca nesta noite da terceira vitória seguida na competição. Após vencer na estreia em casa Pato Bragado e superar Cafelândia fora, o adversário desta noite é a Gremiação de Nova Santa Rosa, que em dois jogos soma uma vitória em casa e uma derrota fora contra a equipe da Coresul, ACC de Marechal Rondon. O jogo está programado para as 20 horas no Ginásio de Esportes do Complexo Escolar, com transmissão do Facebook e YouTube da Rádio Difusora. Nesta terça-feira, no gelado Ginásio de Esportes de Entre Rios Oeste, a equipe da casa goleou o Guaíra pelo marcador de 12-0. No primeiro tempo, marcaram para Entre Rios Oeste Judeu, João Pedro, Jefinho, Bidim, Hash duas vezes, Jefinho e Juninho. Apenas a etapa complementar, a goleada já estava em 8-0 e foi complementada no segundo tempo por Carlinho, Jefinho, Hash e Juninho, pondo números sinais a goleada pelo marcador de 12-0. Esta é a segunda vitória da equipe entreguiense na competição, sendo que os outros três pontos haviam sido conquistados fora de casa contra Ouro Verde do Oeste. Entre Rios, que no ano passado tinha duas equipes e agora houve a junção dos atletas, começa a chamar atenção, é uma forte equipe para brigar longe do campeonato. Sobre a vitória, quem falou foi o goleiro Mariano, ele que é remanescente da antiga equipe da Brilha Inox.
É isso aí, a gente veio trabalhando forte essa semana, estudamos bem a equipe de Guaíra. O nosso time melhorou fisicamente devido ao último jogo, eu acho que devido à estreia, pesou um pouquinho, jogamos bem em casa, tiramos aquele peso da consciência de sempre estrear perdendo. Então, vamos agora, próximas semanas aí, trabalhar para o próximo jogo.
Já a equipe de Guaíra tem três jogos na competição, sendo uma vitória contra São José das Palmeiras fora de casa e uma goleada em seus domínios para a Terra Roxa, agora contra Entre Rios. Sobre este cenário, quem falou foi Gustavo.
Não, hoje não deu nada certo. Um motivo que nós não estamos treinando também, lá em Guaíra, né? E outro que agora vai ser o próximo jogo, né? Tentar buscar a vitória, né? Ganhar os três pontinhos.
Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem queda de 0,83%, estando cotada a R$ 120. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 53. Trigo PH 78, R$ 74. Mandioca amido 25%, R$ 438,75 a tonelada.
Acompanhe a seguir. Decretado ponto facultativo na sexta-feira em Marechal Cândido Rondon.
Secretaria Municipal de Saúde manterá atendimento na farmácia básica das 7h30 às 11h30.
Estado e OCEPAR reafirmam compromisso com produção de alimentos saudáveis. Mesa Redonda Desmistificando a Carga Tributária acontece hoje às 19h30 na JCI Marechal.
A maioria da população não sabe ou tem uma vaga ideia de que tipos de impostos pagamos todos os dias. E para explicar essas questões foi criada a Mesa Redonda, que ajuda a entender quais são os impostos e o porquê da carga tributária do Brasil ser tão pesada. O evento é uma das ações do Feirão do Imposto e é uma iniciativa das entidades COGEM, JCI Marechal e ISEP Rondon. Jaqueline Galvão, presidente do COGEM de Marechal Cândido Rondon, explica sobre o evento.
O COGEM Marechal, em parceria com ISEP Rondon e a JCI Marechal, realiza nesta quarta-feira, às 19h30, na sede da JCI, a mesa redonda Desmistificando a Carga Tributária. Entenda qual é o nosso papel. O evento é uma das ações do Feirão do Imposto, projeto que visa tratar e conscientizar a população sobre a alta carga tributária que pagamos no Brasil e sobre como esses tributos são revertidos à sociedade. A mesa redonda vai reunir os profissionais André Fernando Hein, Leandro Neukirchen, Eda Benkendorf e Emerson Floriano em um bate-papo sobre o que abrange a carga tributária, como ela se caracteriza para fins de incidência sobre o preço das mercadorias, o papel e a importância do contador, a responsabilidade da sociedade frente à carga tributária e o que esperar da reforma tributária em curso no Congresso. A entrada é gratuita. Convide seus amigos e venha fazer parte dessa discussão.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
A Delegacia de Polícia Federal de Guaíra deflagrou ontem a Operação Cromo, que investiga a lavagem de dinheiro oriunda do contrabando de cigarros na região fronteiriça. Os indícios são de que a organização criminosa investigada utilizava distintas estratégias para dissimular e ocultar a origem do dinheiro, como negócios simulados com imóveis, criação de empresas de fachada, empresas reais com a utilização de recursos ilícitos, veículos, transportes e entretenimento. A investigação que culminou na operação foi embasada por análises financeiras e patrimoniais dos investigados, os quais movimentaram mais de 4 milhões e meio de reais de créditos e débitos nos últimos anos. Também foram realizadas análises fiscais, que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização. Essa recuperação de ativos financeiros tem por finalidade identificar e apreender os valores relacionados à prática ou ao financiamento de infração penal, possibilitando a reparação do dano causado com a prática do delito. Foram cumpridos em Guaíra 2 mandados de busca e apreensão, além de deferir o bloqueio judicial de diversos bens dos investigados, tais como contas bancárias, imóveis, veículos de luxo e embarcações. Decretado ponto facultativo na sexta-feira em Marechal Cândido Rondon, em razão do feriado de Corpus Christi.
Por meio do decreto número 186/2024, publicado no Diário Oficial Eletrônico recentemente, a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon declarou ponto facultativo nas repartições públicas municipais da administração direta na sexta-feira. A decisão ocorre em virtude do feriado de Corpus Christi, amanhã na quinta-feira. Excetua-se os serviços que, por sua natureza, são considerados contínuos e essenciais, desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde na UPA, Unidade de Pronto Atendimento, no Hospital Municipal Dr. Cruzati e no SAD, Serviço de Atenção Domiciliar, e pela Secretaria Municipal de Assistência Social na Casa Lar, que não admitem paralisação ou redução de horário de funcionamento. Os serviços do Conselho Tutelar não sofrerão interrupção, devendo ser elaborada escala própria de trabalho sob a supervisão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Haverá atendimento na farmácia básica na sexta-feira, das 7h30 às 11h30. O decreto foi assinado pelo prefeito em exercício, Ila Hofstetter, o Ila, e pelo secretário municipal de administração, Marcelo Silveira Portela. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loma.
O compromisso com a produção responsável de alimentos saudáveis no Paraná foi renovado ontem em evento que reuniu secretários do Estado, especialistas e representantes de entidades do agro e técnicos de cooperativas. O encontro aconteceu pelo Sistema Ocepar, que cedeu sua sede para a reunião. O secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Natalino Avance de Souza, comentou que a agricultura paranaense tornou-se referência mundial em razão dos debates que promove continuamente sobre o seu crescimento. Por sua vez, o secretário de Estado de Planejamento, Guto Silva, destacou que a produção de alimentos sustentáveis é um assunto estratégico para o Estado, que tem isso muito relacionado à sua trajetória histórica. Já o presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Hicken, afirmou que o grande desafio que o cooperativismo está abraçando é ter uma certificação da produção sustentável praticada no Paraná.
Se nós conseguirmos começar pelo CAR e depois ver as outras práticas necessárias de sustentabilidade, nesse certificado que nós podemos ter, podemos mostrar para o mundo o que nós estamos fazendo. E daí essa retórica de que o Brasil não sabe produzir de forma sustentável vai se demonstrar que não é verdadeira. E eu acho que daí nós vamos ganhar mercado com isso.
Acompanhe a seguir. Motociclista fica ferido em acidente no trecho São Clemente a Santa Helena. homologada a licitação para revitalizar sede distrital de Novo Três Passos.
Aí a gente fecha com chave de ouro o nosso compromisso de fazer as melhorias necessárias em todos os distritos.
Divulgada parcial de animais cadastrados na área da DAPAR de Marechal Cândido Rondon.
Os produtores têm até o dia 30 de junho para atualizar o rebanho sem que tenham restrições, né?
A Polícia Rodoviária Estadual Posto de Santa Helena registrou ontem à noite, por volta das 11 horas, na PR-317, trecho São Clemente a Santa Helena, um acidente que envolveu uma Honda Twister e um automóvel Celta, ambos placas de Santa Helena. O condutor da moto, de 44 anos, resultou com ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico. O acidente foi atendido pela Polícia Rodoviária Estadual Posto de Santa Helena. A Secretaria Estadual da Saúde divulgou ontem o novo boletim epidemiológico semanal da dengue. O Paraná registrou mais 51.897 notificações, 37.221 novos casos de dengue e 34 óbitos.
Ao todo, desde o início deste período epidemiológico, em julho de 2023, o estado contabiliza 771.442 notificações, 431.012 casos e 358 mortes em decorrência da dengue. Os 34 novos óbitos ocorreram entre 2 de março e 16 de maio. São 14 homens e 20 mulheres com idades entre 9 meses e 99 anos. Desse total, 22 pacientes apresentavam comorbidades. De acordo com o boletim, a 8ª Regional de Saúde de Francisco Beltrão possui mais casos confirmados em números absolutos, com 56.003 confirmações, seguida pela 10ª Regional de Cascavel, com 52.928, e a 17ª Regional de Londrina, com 47.083 casos. Com relação aos óbitos, a 17ª Regional de Saúde de Londrina apresentou o maior número, com 69, seguida pela 10ª Regional de Cascavel, com 58, 8ª Regional de Francisco Beltrão, com 46. Informações sobre chikungunya e zika, transmitidas também pelo mosquito Aedes aegypti, constam no mesmo documento. Neste período, houve o registro de 7 novos casos de chikungunya, somando 141 confirmações e 1.671 notificações da doença no estado. Desde o início deste período, não houve confirmação de casos de zika vírus, com 125 notificações registradas. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
O prefeito em exercício, Hilário Hofstetter Willa, assinou a homologação do processo licitatório que objetiva contratar obra de pavimentação asfáltica no distrito de Novo Três Passos, Marechal Cândido Rondon. O investimento será de quase 6 milhões de reais através de recursos próprios, conforme destaca o prefeito Willa.
Para nós, como gestor do município e agora na função de prefeito, para mim é uma grande honra e uma grande satisfação poder atender o distrito, também o distrito de Três Passos, na ordem de 6 milhões de reais. Assim como aconteceu com Porto Mendes, Bom Jardim, Iporã, Novo Horizonte, Margarida e São Roque, agora o distrito de Novo Três Passos. E é claro, também estamos em fase final da elaboração do projeto para contemplar também o distrito de Bela Vista. Aí a gente fecha com chave de ouro o nosso compromisso de fazer as melhorias necessárias em todos os distritos do nosso município.
A Agência de Defesa Agropecuária, escritório de Marechal Cândido Rondon, divulga uma parcial do total de animais atualizados em sua área de atuação até o dia 27 de maio.
De um total de 3.272 propriedades rurais existentes nos municípios de Marechal Cândido Rondon, Entre Rios do Oeste, Mercedes, Pato Bragado e Quatro Pontes, 1.841 atualizaram seus rebanhos e há 1.431 pendentes, o que representa um percentual de 56,27% de comprovações. Marechal Cândido Rondon é o município com o maior número de propriedades que atualizaram seus rebanhos, com 59,55% de um total de 1.775 existentes. São 1.057 atualizadas e 718 pendentes. Quatro Pontes vem em seguida com 59,03% das propriedades que atualizaram seus rebanhos. São 371 propriedades, com 219 que fizeram as comprovações e 152 ainda pendentes. De um total de 301 propriedades existentes em Pato Bragado, 162 agropecuaristas já atualizaram seus animais e 139 estão pendentes, o que significa que há 53,82% de comprovações. Por sua vez, o município de Entre Rios do Oeste possui 272 propriedades com animais e, desse total, 141 estão com a atualização concluída e 131 ainda pendentes, ou seja, 51,84% estão em dia. Já o município que até então apresenta menor índice de atualizações é Mercedes, com apenas 47,38% de comprovações. São 552 propriedades, sendo 262 comprovadas e 291 pendentes. Ao repassar esses índices percentuais, o médico veterinário Loreno Egídio Tafarel, do escritório da ADAPAR de Marechal Cândido Rondon, lembra que a campanha de atualização dos rebanhos do Paraná de 2024 tem sequência até o próximo dia 30 de junho.
Os produtores têm até o dia 30 de junho para atualizar o rebanho sem que tenham restrições, né, na emissão de documentos na ADAPAR e outras restrições. Já aqueles produtores que deixaram ou vão deixar, né, para atualizar no período de 1º a 30 de junho, esse produtor, enquanto ele não atualizar, ele não conseguirá emitir documentos na ADAPAR. Entre esses documentos temos as guias de trânsito animal, GTAs, né, certidões sanitárias, que muitos produtores precisam para financiamentos bancários, entre outros documentos. E sempre é bom lembrar, né, que quem não atualizar o seu rebanho a partir de julho já é considerado refratário e a legislação prevê, nesses casos, auto de infração. E o auto de infração previsto na legislação são de 10 UPFs, 10 unidades fiscais do Paraná. Atualmente, cada unidade fiscal está a R$ 136,79, o que daria um valor, né, total aí de R$ 1.367, quase R$ 1.368 na data deste mês. Então é importante os produtores ficarem atentos às suas atualizações e, assim que puderem, fazer as suas atualizações, quer seja presencialmente na ADAPAR, nos seus municípios, Entre Rios, Pato Bragado, Mercedes e Quatro Pontes, ou aqueles que tiverem acesso à atualização poderão fazer também online, né, via o site da ADAPAR.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.